Faço referência aqui à necessidade premente de votarmos a emenda 29. Não é que ela vai resolver tudo, mas é um caminho. A partir para ali, a União terá que destinar um percentual a nível nacional, os estados, consequentemente, no estado respectivo, e o que eu vou aprofundando, e o município também. Senhor presidente, essa emenda, ela só não avançou porque parece que não há vontade de muitos governadores, no meu entendimento, da efetiva regulamentação, porque eles vão ter que destinar daí, no mínimo 12% para o investimento na saúde. A proposta está na Câmara, deve ser votada com alteração e ela vem aqui para o Senado. Nós já votamos aqui. O senador Tião Viana, do Acre, apresentou e nós votamos por unanimidade. Foi para a Câmara e lá, infelizmente, não foi votada. Me parece que agora vão votar e ela volta com alteração. Senhor presidente, é gravíssima a situação da saúde no país, tanto na área pública como na área privada. Os planos de saúde, em ampla maioria, eu sei que eles não gostam que eu digo isso, mas virou piada também. O camarada tem que entrar em fila, igual a fila do SUS, para ter direito a ser atendido até para uma consulta em plano de saúde. Isso que ele está pagando particular. Agora, se você não for pelo plano de saúde, foi lá dizer que você está pagando em dinheiro, você é atendido na hora. Então, virou também uma bagunça essa questão dos planos de saúde. Já fizemos audiências públicas e quem diz isso são os próprios médicos. Aqui na Comissão de Direitos Humanos e, como disseram essa semana na Câmara, o grande prejudicado com os planos de saúde hoje são os usuários, aqueles que têm o seu plano. Ah, isso eu não atendo, ah, isso não pode mais, ah, isso não, ah, vai ter que esperar 2 meses, 3 meses. Olha, eu tenho um plano de saúde particular e tenho que ficar nessa expectativa. Então, a saúde no Brasil, de fato, está numa situação, embora todo o esforço do ministro Padilha, grave, tanto na área pública quanto na área privada. Digo mais, senhor presidente, em todas as pesquisas sobre as áreas que devem merecer prioridade dos governantes, a saúde aparece em primeiro lugar. De fato, a população brasileira sente-se desassistida, tanto pelos planos de saúde e, infelizmente, porque o SUS não está correspondendo por falta de orçamento. As queixas, repito aqui, contra os planos de saúde privados aumenta a cada dia que passa. Estamos falando de um assunto que requer ações urgentes, urgentes. Temos falando aqui da vida de milhões e milhões de brasileiros. Senhor presidente, temos que investir em infraestrutura para pensar em saúde. Me permita dizer, senhor Cristóvão, temos que investir em educação. E, Vossa Excelência, eu destacava aqui antes já, temos que investir em saneamento básico, em segurança pública. Isso tudo tem a ver com a questão da saúde. Senhor presidente, a precariedade da assistência médica, como alguém me disse, dói e dói muito. Provoca o sofrimento da população. Ninguém tem dúvida quanto à demora dos atendimentos, que são fatais. São fatais, a pessoa morre. Se ninguém atender, morre. E nós temos visto aí inúmeras, dezenas, centenas de casos que chegam ao meu conhecimento via a Comissão de Direitos Humanos. Senhor presidente, temos preocupação enorme também, além da questão física, da saúde mental, que muitas vezes faz com que o cidadão fique perambulando pelas ruas da cidade, não tem atendimento da família, como seria o ideal, e não tem um hospital, que dizem que a saúde mental, os hospitais não estão, em grande parte, não estão mais atendendo, porque entende que é o atendimento da saúde mental, eu acho que o princípio é correto, tem que ser dos próprios familiares. Mas quando o familiar se nega a dar o atendimento, a um filho, um tio, um avô, um pai, aonde vai o cidadão? O Estado tem que apontar caminhos. Eu vou passar em seguida para o senador Cristóvão, faz questão do seu à parte, mas eu quero dar só essa contribuição, que ela é simbólica. A Constituição Federal, e eu fui constituinte, tem um dispositivo fruto, na verdade, da força da Constituição Cidadã, como dizia Ulisses Guimarães, que nos deixa convencido que se ele fosse respeitado, o que está escrito lá, as coisas seriam diferentes. Ninguém aqui tem dúvida quando a Constituição diz, lá no artigo 196, lá na Carta Magna, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviço para sua promoção, proteção e recuperação. Esse dispositivo garante o acesso universal do direito à saúde. Foi um avanço na Constituinte, mas que, felizmente, está na nossa Carta Magna, não é cumprido. A Emenda 29 de 2000 assegura os recursos ao financiamento do SUS, Sistema Único de Saúde. Essa regulamentação é tão importante que requer, senhor presidente, alguns comentários pela sua importância na saúde pública. O financiamento da saúde pública, como todos sabem, é de competência das três esferas do governo. E a execução das ações sanitárias é descentralizada, ficando a cargo principalmente dos municípios. Para viabilizarmos esse atendimento, os recursos destinados ao setor pelo governo federal são rateados entre os entes federados, mediante transferências. Esse, exatamente, é o objetivo da Emenda 29. Passar a responsabilidade para a União, para o Estado, mas também para o município, que é o quem mais paga, diga-se de passagem. E os prefeitos mostraram isso ontem aqui em Brasília. Assegurar os recursos mínimos para o financiamento da saúde, de forma a possibilitar o efetivo atendimento à nossa população. Em outros termos, a PEC 29 de 2000, que à época ficou conhecida como a PEC da Saúde, foi aprovada como solução para o financiamento do SUS. Só que nada aconteceu, porque ela não é aprovada na Câmara. Com sua aprovação, a União, estados e municípios tiveram suas responsabilidades definidas por um dispositivo da Emenda 29. Acrescenta no artigo 98 da Constituição, estabelecendo as bases e os percentuais específicos a serem aplicados na área da saúde. Outro parágrafo acrescenta também ao artigo 98, determinando que uma lei complementar a ser reavaliada a cada 5 anos regularia os percentuais a serem aplicados pelos entes federados. Bem, senhor presidente, assim, os critérios de rateio e as normas de fiscalização terão um controle adequado, devido e com a fiscalização, para mim, muito firme. Além disso, a Emenda 29 estabeleceu as regras de transição a serem aplicadas até 2004, na expectativa de que a lei complementar prevista tenha sido efetivamente aplicada. Senhor presidente, senadores e senadoras, senador Cristóvão, faço questão de uma parte, Vossa Excelência, nesse momento do meu discurso. E quero reativar, até para os alunos que estão aqui nas galerias, o senador Cristóvão, ex-governador aqui de Brasília, um dos senadores mais brilhantes da casa.
Muito obrigado, senador.
Toda vez que nós estamos na tribuna, eu vou dar esse gancho para o senhor. Tudo isso é importante, pai. E ele vai falar, e eu quero dizer que eu vou concordar. Mas nunca esqueça que sem educação nós não chegamos lá. Senador Cristóvão, com a palavra.
Senador Paim, dessa vez eu não vou precisar dizer isso, porque o senhor já disse.
Sai bem sempre, senador.
Eu vou falar de uma outra coisa que eu tenho dito e que toca muito ao senhor. É de que tudo é direito humano. É aí que está a chave de tudo. E a saúde, a educação e o meio ambiente, sobretudo. Tirando, obviamente, o direito à liberdade, à integridade física. O socialismo, para mim, hoje, usando socialismo no sentido de uma sociedade ideal, é aquela que garante educação igual para todos, acesso igual à saúde e o meio ambiente protegido para as próximas gerações. Pronto. Se a roupa de um é bonita, a roupa é feia, se um tem carro, outro não tem carro, se a casa de um é grande, outra é pequena, desde que tenha casa e água potável, coleta de lixo e esgoto. Os direitos humanos são capazes de conviver com a desigualdade econômica e social. Desigualdade de renda não é uma questão de direito humano. Agora, viver ou morrer porque tem dinheiro é uma questão de direito humano. estudar ou não estudar, porque tem dinheiro ou não tem dinheiro, é uma questão de direito humano. E proteger a natureza é uma questão do direito humano das gerações que não nasceram ainda. Então, saúde é uma questão de direito humano. É uma obrigação de qualquer sociedade decente oferecer, no maior nível de avanço tecnológico, saúde igual para todo mundo. E aí eu vou entrar no tema que nós estamos discutindo, que é a emenda 29, que é a CPMF. Eu não terei problema de votar pela CPMF se a gente antes fizer algumas passagens. Até porque eu fui a favor da CPMF quando o Fernando Henrique criou, por sugestão do Jatene. Como é que eu ia ficar contra? E não era parlamentar, e era do PT. O PT até ficou contra, mas eu fui favorável. Porque era um imposto que tira mais de quem tem mais, porque é proporcional ao número de cheques, que ajuda a impedir sonegação. É insonegável o CPMF. E porque o dinheiro é para a saúde. Quando veio para cá, já no governo Lula, eu fui a favor. E defendi porque eu achava que essas três coisas continuavam, menos a última. O dinheiro tinha saído e vazado para fora da saúde. Mas eu ainda assim fui favorável, porque eu temia que viesse um caos financeiro. O caos não veio. Como, aliás, temia um caos quando o senhor defendeu o salário mínimo mais alto. Ao contrário, veio foi uma dinâmica econômica. Hoje eu me sinto livre na discussão. Mas eu tenho uma metodologia que eu estou tentando cumprir por mim, mas gostaria de ver a presidenta Dilma fazer. É o que eu chamo, em vez do CPMF, o CPMS. Como podemos melhorar a saúde? A presidenta devia chamar um grupo, incluindo o ministro da saúde, obviamente, mas com pessoas de fora, sabe? Gente, como é que a gente melhora a saúde? Esse pessoal vai dizer. Depois que disser, aí a gente vê quanto custa. Depois de ver quanto custa, aí a gente vê quanto tira, como consegue esse dinheiro no orçamento que está aí, sem precisar mexer em imposto. Se não der, aí a gente trabalha CPMF. E aí a gente trabalha mais como proteger CPMF diretamente para a saúde e sem corrupção. Então, são 6 passos que a gente tem que dar até votar aqui a CPMF. O que eu temo é que, mais uma vez, a gente venha discutir mais dinheiro e não como usar o dinheiro. O senhor mesmo falou do meu fascínio, apego e compromisso com a educação. Sinceramente, eu não estou tão empenhado nessa luta por 10% do PIB para a educação ainda. Porque se esse dinheiro vier hoje, vai ser jogado fora. O sistema atual não tem como absorver 10%. Não tem como, com as escolas que estão aí. Com nós, professores, nós, da maneira que nós estamos, não dá. Nós devemos lutar antes dos 10%, dizendo onde vai ser aplicado. Inclusive porque se der 10% hoje, vai quase todo para a universidade, para o ensino superior. Porque tem força, porque dá voto. E as crianças vão ficar na situação que estão hoje. O mesmo vale para a emenda 29. Como vai aplicar esse dinheiro? Só dar dinheiro para a saúde, a meu ver, pode ser jogar dinheiro fora. Como é que vai ser o regime de trabalho dos médicos? Qual a percentagem desse dinheiro que vai para a saúde da família, que cuida da família em casa, antes de ir para o hospital, que termina ajudando as empreiteiras a fazer a construção e as indústrias de equipamentos médicos venderem equipamentos médicos? Eu creio que a presidenta devia chamar um grupo, e não só o Ministério da Saúde, e tentar descobrir como podemos melhorar a saúde. CPMS. E depois, se for preciso, CPMF. E aí dizendo quais são as salvaguardas para que esse dinheiro não saia da saúde e esse dinheiro não sofra outros tipos de desvio. Essa é a posição que eu vou defender na hora que vier aqui o projeto. Como vai ser aplicado? Não essa ideia, vai para a saúde. Não basta para dizer que vai para a saúde. Vai para a saúde da família ou para o hospital? Vai para um lugar que não tem nada ainda ou para um lugar que já tem atendimento médico? Como gastar dinheiro? É mais importante de quanto gastar dinheiro. Mas nós nos viciamos em discutir quanto gastar e não como gastar. No lugar da CPMF, eu quero primeiro a CPMS. E isso está na mão do governo federal dizer. Mesmo assim, eu estou trabalhando uma proposta, o que eu chamo a saúde republicana. E vou colocar essa saúde. O dinheiro vai para isso? Já ganhou minha simpatia, depois de dizer que não tem como vir de outras fontes. O senador Mozarildo tem mostrado aqui outras fontes de financiamento, inclusive financiamento via aumento de imposto para cigarro, para bebida, que inclusive beneficiaria a saúde duplamente, por mais dinheiro e por menos gente bebendo e fumando. Mas, se o imposto de cigarro subir muito, ele aí cai, porque as pessoas vão deixar de fumar, o que é bom para a saúde, mas não traz o dinheiro. Tem limites essas alternativas. Eu vou trabalhar com muito cuidado dessa vez, antes de defender a CPMF.